Muito bom dia a todos. Estamos aqui na tertúlia matinal de número 365, hoje, no dia 10 de setembro de 2023. Meu nome é Ivo Valente e eu vou apresentar aqui um paper sobre progestioterapia da especialidade progestioterapeuticologia. É bom lembrar que esta tertúlia matinal faz parte aí dos eventos em comemoração ao aniversário de 2 décadas de existência da Organização Internacional de Consciencioterapia. Inclusive, faz parte das atividades da Semana da Consciencioterapia. Nós estamos tendo uma série de eventos, a jornada está acontecendo. Além da jornada de Consciencioterapia, tivemos imersão progestioterápica, que é também da progestioterapia, que aconteceu na semana passada. E todas as dinâmicas foram oferecidas na OIC durante essa semana, gratuitamente. A minha dinâmica, que é a dinâmica parapsíquica da progestioterapeuticologia, vai ser oferecida com gratuidade na semana que vem. Não deu para dar essa semana porque o auditório estava lotado, tá? Estava sendo utilizado por outras atividades, mas semana que vem continua. Okay? Vamos aqui ao paper, na nossa introdução. A progestioterapia, de acordo com o dicionário da consciencioterapeuticologia, é esse aqui, tá? Dicionário da consciencioterapeuticologia é este aqui. É essa obra que está completando 1 ano de existência. Foi lançada em setembro do ano passado. É a modalidade consciencioterápica fundamentada na aplicação técnica da descoincidência parcial ou completa dos veículos de manifestação da consciência, incluindo a projeção consciencial lúcida no tratamento dos distúrbios e parapatologias conscienciais. A especialidade dedicada ao estudo da progestioterapia é a progestioterapeuticologia. Contextualização. Dentro da contextualização, acho que vale a pena falar um pouco do histórico aqui. Okay? Pessoal, não vou ficar lendo literalmente o que está aqui, não. De vez em quando vou fazendo comentários. A progestioterapia já é utilizada desde a época do Nike, Núcleo de Assistência Integral à Consciência, que na época era vinculado às atividades do Instituto Internacional de Progestiologia e Conscienciologia. Começou no finalzinho, o Nike começou no finalzinho da década de 90, 98 já estava atuando, eu lembro em 98, provavelmente começou um pouquinho antes, 96, 97. E aí foi até 2003 com a fundação da OIC. Mas o Instituto foi a instituição que ajudou o início do desenvolvimento das atividades da consciencioterapia. Okay? E já desde essa época, da época do Nike, do Núcleo de Assistência Integral à Consciência, já se desenvolvia, já se utilizava a questão da progestioterapia. Muito parecido aos moldes que é utilizado hoje, apesar de algumas diferenças. A gente repara que uma evolução histórica da situação, algumas coisas modificaram. E, com o passar do tempo, o recurso da progestioterapia não se limitou apenas aos atendimentos consciencioterápicos. Na época do Nike, a gente utilizava eminentemente nos atendimentos individuais. E utilizava normalmente 2 modos, que é utilizado até hoje. O evolucente relaxa, a gente trabalha com as energias com ele, ele relaxa e junto com os amparadores ele pode descoincidir os veículos de manifestação e os amparadores podem intervir. E também pode acontecer a progestioterapia do consciencioterapeuta, em que o consciencioterapeuta reclinava na poltrona e se descoincidia, saía inclusive do corpo para fazer assistência à figura do evolucente, à personalidade do evolucente. Então, acontecia. Até hoje, acontece desta maneira, ok? Só que o que eu vejo que teve de mudança é que, normalmente, nos atendimentos, era muito frequente um consciencioterapeuta, não precisava nem ter trabalho com energias. Um consciencioterapeuta reclinava a poltrona, ok? E já começava a trabalhar com a progestoterapia, enquanto o outro consciencioterapeuta ficava interagindo com o evolucente. Isso era extremamente comum. Hoje eu vejo que a tendência é mais os 2 consciencioterapeutas permanecerem lúcidos durante o atendimento e só 1 entrar com progestoterapia quando vai trabalhar mais com as energias de maneira mais intensa. Não estou dizendo que naquela época estava errado e nem estou dizendo que nessa época está certo. Só estou colocando que tem uma diferença entre as 2 situações. Depois do trabalho nos atendimentos, o processo progestoterápico também foi utilizado nos cursos, como é o curso de campo Imersão Progestoterápica, que nós tivemos agora há pouco tempo com a estreia do EPICOM Marco Almeida, nas dinâmicas da OIC, todas com caráter consciencioterápico, e a progestoterapia é usada num grau maior ou menor, a depender das circunstâncias. e também nos processos de consciencioterapia de grupo, seja consciencioterapia de família, seja consciencioterapia institucional, seja consciencioterapia de grupos de pessoas que se reúnem para fazer um processo consciencioterápico. A progesterapia é utilizada em todas essas circunstâncias. Além das modalidades citadas e dos atendimentos paraclínicos já realizados na OIC, a instituição, eu fiz questão de deixar isso aqui num parágrafo em separado, a instituição também desenvolveu atendimentos progesterápicos individuais, que começaram a ser disponibilizados para o público em 2023, esse ano, depois de experimentações realizadas durante o PAC, Programa de Aperfeiçoamento do Consciência Terapeuta. Hoje, nós temos já uma nova modalidade de atendimento, que é o atendimento progesterápico, em que a pessoa vai ser atendida só para fazer progesterapia, num atendimento aí que vai praticamente de uma hora somente com progesterapia. Não digo que é, eu digo que é praticamente, porque às vezes tem uns tempos de comentários, algumas coisas, colocações breves, mas é um atendimento eminentemente de progesterapia. E aqui eu quero fazer uma observação. Vendo que o pessoal da OIC não chegou ainda, eu vou brincar que estou de ressaca da comemoração de ontem, daqui a pouco está chegando. Tá? Chegou, falei isso, já chegou o Gelson. Tá? O que acontece? Ressaca, pessoal, estou brincando, tá? Não fui lá nem tarde, não era servido bebida alcoólica lá. É bom deixar isso bem claro, ok? É bom esclarecer. Tá? Mas a questão toda que eu acho que vale a pena colocar aqui é que esses atendimentos progesterápicos, ao meu ver, eles podem representar um divisor de águas na evolução dos evolucientes dentro da consciencioterapia. E por que que eu estou afirmando isso? Por que que eu estou colocando isso como divisor de águas? Porque, em alguns momentos, nos atendimentos da OIC, quando o atendimento progesterápico ainda não estava institucionalizado como está agora, nós chegamos a fazer alguns atendimentos em que teve progesterapia de 20 minutos, progesterapia de 30 minutos, progesterapia até de 40 minutos em que se trabalhava com energia. Nesses atendimentos, não estou dizendo que isso é em todos os casos, mas em alguns casos, aquilo representou um divisor de águas no processo do evolucente. Claro que aí encara também a própria predisposição pessoal do evolucente nesse sentido, trabalho com os amparadores e uma série de outras variáveis. Então, houve um divisor de águas. A pessoa não conseguia pensar, a pessoa não conseguia refletir, a pessoa não conseguia entender nada do contexto autoconsciencioterápico dela. Aquela progesterapia demarcou uma mudança. A pessoa começou a entender mais o seu processo autoconsciencioterápico. Ela começou a entender mais dela mesma. Ela começou a pensenizar de maneira mais clara. Ela começou a ficar mais lúcida. Então, eu imagino que esses momentos divisores de águas, esses momentos de decisões de destino, com esses atendimentos progesterápicos que agora estão institucionalizados na OIC, vão ser mais aprofundados. E vão ser mais aprofundados ainda quando o laboratório de progesto terapêutico-logia tiver com as suas paredes devidamente erguidas, paredes intrafísicas, porque ele vai ser muito aberto para o processo multidimensional. Lembrar que foi na quinta-feira, dia 7 de setembro, a gente, nós, da OIC, fizemos lá o lançamento da pedra fundamental. Ok, eu estou apontando para cá? Sim.
E tudo nessa dimensão começa por um pensamento.
Sim.
Pelos fatos, a OIC já passou por aí, já foi um pouquinho adiante com o lançamento da pedra fundamental. É isso aí?
É isso aí.
Tá? Então, daqui para frente, é só levantar as paredes.
Intrafísicas. Que o laboratório vai ser aberto do ponto de vista extrafísico.
Levantar as paredes intrafísicas. Pois não.
Tem um ponto que é importante. A OIC hoje já está com um plano diretor, que eu estou falando específico da instituição.
Sim.
Já tem um plano diretor bem avançado nesse sentido, com várias ideias, inclusive de uma praça de laboratório, se a Hermânia, se não for essa expressão adequada, a Hermânia, vou pedir para a Hermânia me corrigir, e já temos um espaço lá grande dedicado à construção de laboratórios. O laboratório da Progesto Terapeuticologia vai ser o primeiro. Nós vamos ter outras pedras fundamentais em breve, tá?
E
o lançamento de outros laboratórios.
Perdão.
À vontade.
Você colocou que seria, então, essa proposta, projeção consciente desse jeito, projeto terapia, é o divisor de águas.
Sim.
Eu entendi, seria, não é o divisor de águas na instituição. E eu te pergunto, é o divisor de águas no evoluciente? Na consciência evoluciente também? É. Se você concordar isso, por quê?
É um divisor de águas. Quando eu usei a expressão, não pensei num divisor de águas da instituição. Apesar que é também um divisor de águas na instituição.
É,
é um divisor de águas para o evoluciente, quando eu usei essa expressão. E na experiência que eu tive em algumas situações dessas projetoterapias, mas essa questão do tempo ela é variável. Porque você pode fazer um processo energético de 10 minutos, que é extremamente intenso, então isso tem que levar
sim,
em consideração.
Um caso,
que eu vi vários casos, em que as pessoas tomaram decisões, ficaram mais lúcidas e se enxergaram mais a partir do processo projetoterápico, várias vezes. Outra coisa, às vezes você está abordando um assunto, isso me chama muita atenção, com o evoluciente em determinados momentos, o evoluciente não está entendendo aquele assunto, ok? Ah, e aí depois de uma projetoterapia, depois de vários atendimentos, aí alguém, algum consciência terapeuta, teve um brilhante insight de fazer uma projetoterapia maior. Aí faz a projetoterapia, e fala a mesmíssima coisa depois com o evoluciente, com as mesmas palavras. Aí o evoluciente olha para você, mas por que vocês não me falaram isso antes? Tá, ok? É, já tinha sido falado isso antes, mas o entendimento dele, o processo da progesterapia, o desassédio, o desbloqueio cortical, tudo que pode ter acontecido ali, é que ajudou ele a entender naquele momento. Antes se ficava falando muito, e às vezes ficar só falando não vai resolver a situação.
É, aliás, às vezes, muitas vezes,
muitas
né?
Muitas vezes.
É, as palavras, né, ou falar, às vezes, não, como diz popularmente, não cai a ficha.
Não cai a ficha.
Mas eu tenho uma impressão que na condição da projeçãoterapia, de projeção consciente, sim, né, permite que o evoluciente vivencie a natureza extrafísica dele.
Perfeito.
Pode não ter aquela projeção lúcida que se vê fora do corpo, mas a energia que ele vai vivenciar na projeçãoterapia é diferente. Tem um teor extrafísico mais acentuado. Seria por aí?
Concordo plenamente. Não é uma ponderação que eu escrevi aqui, mas eu concordo plenamente com a sua ponderação. Vai aumentar um nível de autoconsciencialidade. Quando a gente fala aumentar um nível de autoconsciencialidade, é também entrar em contato com a sua natureza extrafísica. Todos nós somos consciências. Aliás, a rigor, nós somos consciências. A rigor, nós somos consciências. Temporariamente acoplados a um corpo físico, mas nós somos. A nossa natureza íntima é de consciência extrafísica. E, pessoal, temos mais alguns itens aqui da argumentação. A gente vai indo, depois a gente retoma aqui o debate. Mas pode me interromper à vontade, tá? Na argumentação, pessoal, a gente colocou aqui alguns itens que a gente viu acontecer nos processos projetoterápicos fundamentados na nossa experiência pessoal e também de outros conscientes terapeutas. Amparadores. A facilitação do contato do evoluciente com a equipe consciência terápica e com os amparadores extrafísicos de maneira geral. Os amparadores conseguem adentrar no micro-universo do evolucente a partir do momento que ele relaxa com as energias, os amparadores conseguem adentrar ali com mais facilidade. Outro ponto, autoconsciencioterapia. A obtenção de novas ideias ou de inspirações extrafísicas relativas a contextos autoconsciencioterápicos do evolucente. E às vezes vem com alguns insights e com algumas questões que são surpreendentes. Surpreende até o consciência terapeuta que está atendendo. O que acontece? Quando tem surpresa, sempre tem algum nível de maturidade da pessoa. Então, estou admitindo a minha imaturidade quando tem essas surpresas. Então, o que ocorre? Teve uma vez, estava ali uma situação de uma personalidade, que eu não vou dar detalhes aqui, que estava com a vida muito confusa. Vida muito confusa, complicada, estava lá, uma confusão sem tamanho. E a gente procurando ajudar a pessoa na medida das nossas possibilidades. Essa pessoa foi trabalhar com energia numa das dinâmicas consciência terápicas da OIC, teve uma descoincidência e viu as consciências que estavam acopladas com ela. E aí ela pensou assim, gente, para ajudar essas consciências extrafísicas, só fazendo TENEPS. No que ela teve essa ideia, as consciências extrafísicas foram assistidas de imediato. Aí ela chegou na conclusão, com a ajuda dos amparadores, mas muito por conta dela mesma, gente, eu preciso fazer TENEPS. Ela começou a fazer TENEPS. A vida dela melhorou a partir dali. Isso, e eu admito isso bem claramente, eu jamais iria dar essa ideia para a pessoa nos atendimentos com o CNP. Isso revela a minha limitação. Eu jamais iria dar essa ideia para a pessoa. Porque com aquela vida toda confusa, do jeito que está, você vai, vamos botar TENEPS na vida da pessoa que vai aumentar. O raciocínio era o oposto. Foi a TENEPS que ajudou a pessoa a organizar a vida dela. E esse insight, o que eu quero destacar é mais um insight do que a TENEPS em si agora, nesse momento. Esse insight a pessoa teve durante uma dinâmica das nossas, uma dinâmica parapsíquica, consciência terápica, que depois a gente já vai falar aqui. E esse insight foi fundamental. Quer perguntar alguma coisa?
É, já está. Bom dia, né, Ivo?
Bom dia, Omar.
É, nós estamos aqui com várias perguntas já, inclusive sobre dinâmicas, né? Tem pergunta perguntando, pessoas que querem saber o funcionamento, como é, quais as diferenças. Não sei se você já quer entrar nesse assunto agora.
Tá, mas se puder, cita uma dessas perguntas que deixa a gente.
Tá, responde. Acho que essa aqui está mais dentro do foco agora. É possível fazer a projecioterapia pessoalmente, em casa ou em outro ambiente?
Existe aquilo que a gente chama de autoprojecioterapia, assim como a gente chama de autoconsciencioterapia. Então, se a pessoa se esforçar em processos autoconsciencioterápicos e encarar a projeção como um instrumento para ela aprofundar no seu universo consciencial com este enfoque da autoconsciencioterapia, sim, é possível. Não vou dizer que seja fácil e não vou dizer que seja que não vai ter trabalho nesse sentido, ok? E muitas vezes, não estou dizendo que seja o caso da pessoa que esteja perguntando, nós temos muitos pontos cegos que precisam de heteroajuda para a pessoa poder enxergar. E aí ela entra num contexto. E quando ela se abre para essa heteroajuda, fica mais fácil, inclusive, para os amparadores e para ter todo um esforço consciencioterápico, no caso, heteroconsciencioterápico, para ajudá-la a dinamizar o processo aí da autoconsciencioterapia. Mas, em tese, é possível sim. Tá?
Essa mesma pessoa pergunta qual é a diferença entre a projecioterapia, como você colocou, e é feita pelos consciencioterapeutas, e a projeção que é ensinada no Instituto de Projeciologia.
Ambas usam o mesmo instrumento, que é um instrumento valiosíssimo, que se chama projeção consciente, ou experiência fora do corpo. É a pessoa conseguir sair fora do corpo e ter a vivência clara para ela mesma, que ela não é apenas o corpo físico, que ela tem essa autocomprovação, independente do que vão dizer para ela, ok? Aí podem dizer o que for para ela depois, ela tem a autocomprovação dessa realidade, ela sabe que essa realidade existe e pronto. Agora, a projecioterapia, que usa a projeção consciente, tem um enfoque específico. Que enfoque é esse? É um enfoque aí da autorremissão ou da heterorremissão, quando for para ajudar outras pessoas, das patologias e parapatologias conscienciais. Então, a pessoa tem uma questão aí de saúde, e saúde não é apenas saúde intrafísica, também tem a ver com saúde consciencial. Tá? A pessoa tem insights, por exemplo, do funcionamento dela enquanto... Quando ela, por exemplo, tem autoconsciência de determinados traços fardos ou trafares, como a gente fala na conscienciologia, isso também leva ela a ficar mais lúcida e isso também pode ter um cunho autoprojecioterápico. Okay? Outra coisa que pode acontecer dentro dessas projecioterapias, mas às vezes algumas pessoas separam, mas não vou entrar no mérito dessa separação aí, é a questão dos desassédios interconscienciais. É a pessoa sair do corpo e começar a mexer, seja no seu autodesassédio ou no heterodesassédio de outras consciências. Isso ajuda, e com efeitos, inclusive, na saúde, podendo até ser efeitos na saúde física da pessoa, ok? Eu espero que eu tenha conseguido ser claro,
Ivo,
aí, tá?
Foi excelente.
Fala aí,
poderia mãe. Só dar um exemplo que eu acho que ajuda a esclarecer? Por exemplo, a projeção consciente, ela pode inclusive ser utilizada para outras, vamos dizer assim, utilidades ou objetivos que não são assistenciais nem terapêuticos. Por exemplo, Lembra no projeto de sociologia, lá o Valdo cita, na guerra, né? Utiliza-se para espionagem e tudo mais, não é isso, Ivo?
Sim.
Então, a projeção em si, ela pode não ser terapêutica e muito menos assistencial. Então, é uma grande diferença, né?
Perfeito. A projeção em si é um fenômeno neutro. Vai depender, o uso que a consciência vai dar a respeito disso aí vai depender dela, nesse sentido. Muito bem colocado aí, muito bem lembrado pela Hermânia. Gelson?
Só para contribuir, esse processo da própria consciência ir atrás da sua autocura. Então, existe o abertismo, primeiro, para ele pedir ajuda na heteroconsciencioterapia, que é a consciencioterapia dentro da clínica da OIC. Mas este movimento já dá sinais para a própria consciência que ela está à procura da sua autocura. Nesse processo, é uma heteroajuda. O processo é interno,
ela
é autocura,
ela
procura. Nesse processo de procurar, existe já o abertismo, que nem a tenepsis daquele evolucente, que ele, não, eu preciso fazer. No que ele se posicionou, iniciou a tenepsis. Então, a autocura vem do processo da tua reciclagem. Então, a consciência quer trabalhar um traço. Então, ela vai se esforçar, ela vai fazer trabalho energético, ela vai fazer trabalho nos pensamentos dela, vai fazer a sua autopesquisa. Nesse movimento, vem a questão da projeção. A projecioterapia está dentro do processo de autocura dela. Então, esse movimento, né, que a consciência faz é que dá o estopim inicial, né, o passo inicial para já começar o processo da projeção, que depende do caso do... Aí, eu vou falar pela minha experiência, eu faço a consciencioterapia clínica dentro da OIC e também, claro, tem a autoconsciencioterapia, é o resultado normal de quem está fazendo a hétero, né, é a procura. Então, esse processo vai fazendo com que a própria consciência entre nessa questão da projeção. Claro, os amparadores, todo o processo multidimensional, ele também está ali junto, né? Então, a projeção tem essa finalidade, que é a autocura daquela reciclagem específica que você está trabalhando.
Aí tem um dado que eu acho que é importante. Desde que a consciência queira. Tá? É porque se a consciência não quiser, não há nada que vá conseguir fazer melhorar essa situação. Então, a consciência precisa querer entrar, precisa estar despojada nesse sentido e querer passar por esse processo se ela se sentir à vontade para tanto. Pessoal, vou continuar lendo aqui as argumentações, mais alguns tópicos aqui. Tá? A questão da autopensinidade. A reorganização energética do evolucente facilitando a clareza da autopensinização. Muitas vezes o evolucente está confuso, a fala dele é confusa, ninguém está entendendo nada do que está acontecendo. Aí faz uma boa projeção-terapia, mexe bastante com energia, aí o evolucente vem, você sente que a fala da pessoa está mais organizada, a pessoa está mais tranquila e ela está entendendo melhor o que está acontecendo com ela. Desassédio. Isso a gente já citou aqui, mas eu vou repetir. A assistência com sexos doentes presentes na psicosfera ou com relação com a personalidade do evolucente. Okay? Às vezes precisa ter. Ontem a Hermânia, na semana da consciencioterapia, falou a esse respeito do afastamento positivo e cosmoético de uma consciência extrafísica para permitir que aquela pessoa comece a pensar, a pensenizar de uma maneira mais adequada por ela mesma, sem ter a interferência de uma consciência extrafísica. Okay? Claro que para isso acontecer, para isso ficar de maneira permanente, a pessoa tem que renovar a pensenização dela. Porque se ela melhora e depois volta a pensionizar do mesmo jeito, vai voltar, ok? Isso é um ponto importante. Você quer fazer uma pergunta.
Vai. Então, primeiro, parabéns para a OIC, né, por mais uma modalidade consciência terapeuta. A minha dúvida é o seguinte, às vezes que eu procurei a OIC, que tive experiência, eu sempre levava um tema na consciência terapia a ser tratado. Né? Na projecioterapia, a ideia é que a gente vá já com um tema ou na projeção ali que ocorre, irá surgir, vamos dizer assim, o que precisa ser trabalhado ou desassediado, enfim.
As duas modalidades. Você pode ir com uma demanda e se você quiser passar pelo experimento. a se aprofundar no seu processo autoconsciência terápico, eu vejo as duas como autênticas, legítimas e válidas. Tá? Então, eu nem vou colocar regras nesse sentido, ok? Vai depender muito da pessoa. E outra coisa, essa questão de temas e demandas são relativas. Às vezes a pessoa traz uma demanda que ela quer trabalhar isso, isso, isso. Aí lá pelo quarto, quinto atendimento, sabe como é que é? O meu problema mesmo é aquilo, que ela não estava se sentindo à vontade para falar de uma determinada situação. Precisou ter um rapport, ela precisou se sentir acolhida. Isso não estou dizendo que está errado não, tá, pessoal? Ela precisou se sentir acolhida, ela precisou se sentir acolhida, precisou ter rapport com ela, ela precisou sentir confiança. Isso tem a ver com o jeito que a consciência funciona. E a partir daquela situação, ela abriu o jogo a respeito de alguma coisa que estava ali com ela.
Tá, uma segunda pergunta seria assim, a ideia é que, a princípio, a gente vai e faz uma sessão ou é um processo, né?
Os atendimentos consciencioterápicos, normalmente, o que a gente faz? Eu estou falando de atendimento consciencioterápico e vou voltar no atendimento projeto terápico. Tá? Nos atendimentos consciencioterápicos, o que a gente vê é o seguinte, que às vezes um atendimento somente não dá conta. E às vezes a pessoa precisa fazer ciclos de atendimentos heteroconsciencioterápicos. Um dia eu vou fazer um verbete chamado ciclo heteroconsciencioterápico. Então, a pessoa precisa passar por ciclos heteroconsciencioterápicos. Quando eu digo a pessoa precisa, tudo também vai depender dela, né? Não quer que nenhum negócio de obrigatoriedade nesse sentido. Então, ela vai e passa por um ciclo de atendimentos intensivos. Tirou, como a gente costuma brincar, uma casca da cebola. Uma casca da cebola saiu. Aí ela começa, volta lá para a residência, para a casa dela, e começa a ver. Eu melhorei aquilo, mas tem um aspecto que ainda está pegando e que ainda tem relação com aquelas demandas que eu estou... Melhorei, mas eu estou vendo que tem uma coisinha aqui que ainda dá para melhorar. Volta, faz mais um ciclo de atendimentos heteroconsciencioterápicos. E assim não tem. E tira mais uma casca da cebola. E vai tirando o que tiver de casca de cebola para tirar na medida do possível. Está claro? Tá? Quantos atendimentos progesterápicos, que é uma modalidade nova. Nós estamos começando a experimentar isso agora, ok? Eu penso que isso vai variar muito de pessoa para pessoa, de consciência para consciência, e eu não ousaria dar, uma receita de bolo, né, nesse contexto. Às vezes, um atendimento, a pessoa já está fazendo um movimento, ela já está passando por várias situações, já está passando por vários contextos, às vezes aquele atendimento sedimenta certas coisas e já ajuda. Outras não vai ser assim. Vai precisar ter mais de um atendimento, vai precisar de uma série de situações, então isso vai variar imensamente de pessoa para pessoa. Não significa que a pessoa que só teve um atendimento está muito melhor que aquela pessoa que teve precisar de 5 atendimentos. Eu não coloco dessa maneira, não. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, e por aí vai. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta.
Sim,
né?
Eu vou fazer só uma última pergunta.
A ideia, antes de passar para você fazer a sua última pergunta, tá, o Cristóvão, nosso o coordenador também da OIC, vice-coordenador da OIC, apresentou ontem a ideia, lançou oficialmente a questão dos atendimentos progesterápicos que já estão sendo agendados, inclusive, na OIC. Depois eu até vou passar a palavra para ele para dar mais informações para os atendimentos progesterápicos. Mas antes de passar a palavra para ele, fazer o merchandising aqui, a gente pode fazer a sua última pergunta.
Tá, digamos, ali diz, pode ser atendimento de grupo. Claro que eu entendo que seria aí o grupo ir fazer junto.
Sim.
Mas isso me levou, assim, a uma pergunta.
Mas nos atendimentos projetos terápicos, a ideia agora é individual, tá? Nesses que a gente está propondo agora é individual e também no laboratório a princípio, ok?
Mas aí, digamos, eu vou com a ideia de trabalhar um grupo. A pessoa pode ir sozinha para trabalhar, digamos, eu vim trabalhar o meu grupo ali, né? Pode haver um foco envolvendo aquelas pessoas, aqueles grupos ali, aquele grupo específico ali, e vir ou não algo, digamos.
Partindo do preço, todo atendimento, a rigor, quando você leva em consideração a multidimensionalidade, todo atendimento consciencioterápico é atendimento de grupo. Você nunca vai atender somente a pessoa. Okay? Mesmo que seu foco ali seja com sim, que está na sua frente, sempre vai ter repercussões. Ou a palavra sempre é uma palavra delicada de se usar, mas a tendência é sempre ter repercussões para as consciências extrafísicas que estão ali perto. E outra coisa, Às vezes a consciência ela tem uma questão do relacionamento e ela quer trabalhar aspectos dela que envolvem questões ligadas ao relacionamento, mas tem uma questão que ela está trazendo para ela. Na consciencioterapia tem um conceito que a gente usa que é locus, de controle interno. Então, a pessoa não pode chegar lá, não, eu vou lá na consciencioterapia para desassediar aquele grupo que eu não aguento mais, sabe? Que eu não aguento mais aquele povo lá. Não, a pessoa vai lá para trabalhar com ela, para autodesassediá-la, para ela poder lidar melhor com o grupo e se possível, assistir esse grupo na melhor das condições, ok? Mas ela não pode chegar lá, sei que essa não foi a intenção da sua pergunta, só para aproveitar e esclarecer. Não pode chegar lá e dizer assim, eu não vou lá na projetoterapia, porque aquele grupo eu não aguento mais. E quero ver se desacendia aquele povo, entende?
Muito obrigada.
Levanta para operar por ela. Tá? Passar a palavra para o Cristóvão ali.
Ivo, antes, sim, bom dia.
Bom dia.
E parabéns por trazer este tema tão importante para nós todos, não é? Eu queria só falar um pouquinho antes do Cristóvão, precisamente sobre o atendimento projecioterápico. Nós já fizemos alguns atendimentos experimentais entre nós e queria trazer a minha casuística, porque no meu caso coincidiu fazer dois atendimentos seguidos, exatamente seguidos. Fiz um atendimento, houve a pausa e fiz o segundo atendimento. E eu, como evoluciente, sim, é bom identificar. E eu percebi na minha casuística que fazer dois atendimentos, por exemplo, aprofundou muito aquilo que eu queria trabalhar, porque eu tinha uma demanda que não verbalizei, porque o atendimento funciona assim, nós levamos, se levarmos uma demanda até ajuda, eu tinha uma demanda, fiz o primeiro atendimento, deram-me o retorno depois no final, e quando faço o segundo... É como se eu, usando até a analogia do Ivo, é como se eu tirasse duas cascas de cebola. E eu achei muito didático, portanto, queria deixar esse registro.
Foram duas cascas, hein? Foi uma só, duas. Tá, hein? Cristóvão.
Bom dia. Então, ontem nós apresentamos lá na OIC o lançamento, vamos dizer assim, do atendimento projecioterápico. O Ivo já colocou, a projecioterapia, ela faz parte aí como um instrumento, né, de paraterapêutico, já utilizado há muito tempo dentro da consciencioterapia, né, dentro dos atendimentos consciencioterápicos, que é fazer o tratamento das doenças conscienciais por meio da descoincidência, ou da mini ou da max descoincidência, né, da projeção parcial ou total, incluindo aí a projeção lúcida, né. Com todos os efeitos que isso traz para a pessoa que projeta e a possibilidade de atuação aí dos paraconsciencioterapeutas, dos amparadores extrafísicos e dos próprios consciencioterapeutas. A ideia agora, o que nós estamos pensando e amadurecendo desde o final do ano passado, já estamos experimentando no OIC, como o Ivo escreveu, nos PACs, né, nos Programas de Aperfeiçoamento dos Consciencioterapeutas, e já estamos desde... do mês de agosto, semanalmente fazendo atendimento entre os voluntários, com os voluntários da OEC. E, então, a ideia é a pessoa ficar uma hora em atendimento projecioterápico. Então, ela vai ficar praticamente uma hora somente fazendo atendimento predominantemente ou eminentemente extrafísico, né? Então, a pessoa ela entra, não fala nada, não fala a sua demanda, ela... A gente orienta que leve uma demanda, mas também não é obrigatório levar uma demanda, como o Ivo colocou. Vai lá para experimentar e ver o resultado que acontece. E aí a pessoa deita na poltrona e vai ficar lá uma hora. Tem normalmente uma pequena orientação de relaxamento, mobilização de energias durante os 5 minutos, e o resto do tempo ela fica em projeção, né, parcial ou total. E aí são 3 consciencioterapeutas que ficam no mesmo ambiente, naquele ambiente otimizado, e aí vão também entrar em descoincidência, parcial ou total, e aí nós denominamos esses consciencioterapeutas que estão projetados, atuando terapeuticamente, de projecioterapeutas. Então vão ser a pessoa ali em autoprojecioterapia, 3 consciencioterapeutas, ou projetos terapeutas, mais a atuação da equipe extrafísica ou dos paraconsciencioterapeutas. E aí depois é feito uma avaliação consciencioterápica de todo o experimento. E se a pessoa levou uma demanda, faz-se uma associação da demanda com todos os parafenômenos ali ocorridos. Então, a gente entende que essa modalidade é uma nova modalidade, mas é também, de certa forma, um aprofundamento aí da própria consciencioterapia clínica. A gente está entrando numa fase agora, né, que, como dizer assim, que a consciencioterapia em si, né, é mais profunda, de você acessar lá os veículos, até aumentar a soma da pessoa, ela é de natureza extrafísica, né? Então, a gente está entendendo que nós estamos vamos entrar nessa fase de treinamento, de experimentação, para adentrar nesse aprofundamento, né, dos atendimentos.
Hoje, a OIC possui um ferramental terapêutico, paraterapêutico, que está bem sofisticado. Então, a OIC hoje tem os atendimentos consciencioterápicos, que são a célula mater da interassistência dentro da OIC. Só que, além dos atendimentos consciencioterápicos, hoje nós temos dinâmicas, agora temos os atendimentos progestoterápicos, fora as outras atividades de grupo que a OIC também já desenvolveu. Então, hoje, teve épocas que era eminentemente só atendimento individual. Tinha outras atividades, mas não com tanta frequência. Hoje, a gente já está com dinâmicas, está com uma série de atividades que está ajudando muito nesse sentido. Tá?
Não, só para complementar também, a ideia é lançar para o público, assim, no final do ano, em dezembro. A gente ainda está numa fase de experimentação, fazendo todos os ajustes aí desse novo produto, né, que a gente pode chamar. Então, a ideia é lançar para o público em geral em dezembro desse ano, no máximo em janeiro. Tá? E lembrar, né, que o professor Valdo falava, né, que a consciencioterapia avançada, você não precisa falar nada. Né? Então, a gente tá chegando nessa ideia que ele já falava há muito tempo.
E nós ainda falamos muito, né? A gente está treinando. Eu mesmo falo para caramba, vamos fazer para nesse sentido. Tá, mas a gente está se esforçando nesse sentido para chegar num nível mais adequado. Pode falar, Glaucia.
Eu ia falar exatamente isso, viu, Cristóvão, que você falou aí. A ideia é a gente, menos possível, né? E eu lembro muito do professor Valdo falando que a gente ainda vai evoluir muito, né, Cristóvão? Você acabou de trazer isso aí, que a ideia é que a gente fale pouco e faça um diagnóstico, e faça, né, a copla e faça o tratamento. E eu acho que a progesterapia, para mim, é isso, né? A gente já mudou, não é que a gente já não fazia isso, a gente já faz, mas é uma modalidade específica para isso. Embora eu tenha chegado atrasado, Vivi, eu estava te escutando no caminho, então você falou, né, dessa questão do... Então, eu penso que são vários benefícios e cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, você trouxe essa questão de colocar em progesterapia porque a pessoa não estava conseguindo nem raciocinar. Então, você... Na hora que se coloca, ela acalma, ela entra em contato com ela mesma e ela entra em contato com a multidimensionalidade, com a para-realidade dela. Isso é importantíssimo. Outros casos, os amparadores nessa descoincidência, eles conseguem atuar melhor nas parasinapses, às vezes para cirurgia. Então, são inúmeros benefícios e eu acho que cada caso é um caso. Às vezes, a pessoa vai ampliar a lucidez, ela acalma. Os amparadores conseguem mostrar abordagens que eles não tinham pensado em, que a pessoa não tinha pensado ainda. Então, eu penso que talvez, mais para frente, a gente vai poder listar aí benefícios que nem a gente pensou, sabe? Do ponto de vista multidimensional e pensando na consciência poliédrica. Por isso que eu penso que cada experimento, seja a gente como voluntário fizer, ou como os evolucientes, quando o produto ser lançado, a gente deixar isso muito grafado, porque eu acho que isso vai mostrar muito para a gente o que é o alcance da progesterapia.
Perfeito. Já que ela citou dois itens que estão aqui na minha numeração, eu vou aproveitar o gancho que ela passou. Um que é a reestruturação sináptica, é a reorganização sináptica no cérebro, é a reorganização parasináptica no paracérebro da consciência evolucente. Está no item 10 aqui da enumeração, para quem quiser acompanhar. Então, isso nas progesterapias é muito frequente a gente perceber isso. Inclusive, um dos membros da Equipex, para a consciência terápica da OIC, eu diria que é um para-neurocirurgião. Provavelmente ele foi neurocirurgião na vida humana. Tá? E ele atua basicamente nisso, principalmente quando estamos aplicando a técnica do arco voltaico. É um alemão que está muito junto da equipe dos nórdicos alto. tá? Muito alto, e que trabalha em especial com isso. Já foi notado não só por mim, por várias outras pessoas. E a questão da lucidez, que a Gláucia também lembrou, que é a ampliação da autolucidez consciencial, possibilitando a visão dos problemas conscienciais com parâmetros mais homeostáticos. Isso aqui é um ponto super importante de se colocar. Já que eu perdi, já pulei aqui a ordem, eu vou para o item 8, se me permitem. A ocorrência de fenômenos parapsíquicos sempre com conteúdo consciencioterápicos relevantes ao evolucente. Aqui faltou um S, no conteúdos. Tá? Conteúdos consciencioterápicos relevantes ao evolucente. Ou relevantes para o consciencioterapeuta ter uma compreensão do caso para poder ajudar. Detalhe, nesses fenômenos não é o consciencioterapeuta que provoca. Pelo menos comigo não é assim. Ah, vou provocar agora o fenômeno para acontecer e a coisa vai acontecer aqui na minha frente. Isso normalmente é por uma iniciativa dos amparadores, das quais você, intrafisicamente, não vai ter controle. É uma iniciativa a partir deles e o fenômeno acontece visando algum conteúdo consciencial relevante. É, eu citei isso no Círculo Mental Somático, acho que vou citar aqui novamente com um pouquinho mais de calma, porque foi meio... Ali foi muito rápido e sintético. Nós estávamos num atendimento, não vou citar nem onde, nem o local, nem o gênero da pessoa, nada nesse sentido, em função do sigilo consciencioterápico. E ali a gente estava atendendo a pessoa, etc. Tal. A pessoa tinha um quadro delicado de saúde que precisava de medicação. E ela provavelmente ia ter que usar aquela medicação até o final da atual vida intrafísica. Nós trabalhamos com ela eminentemente o cuidado que ela tinha que ter com ela, ok? Era ali que era o que a gente estava enxergando até aquele momento, era o que a gente estava vendo até aquele momento, e a gente colocou isso bem claramente. Olha, você precisa ter a sua prioridade e a sua saúde nessa vida, precisa cuidar da sua saúde, e isso é prioridade zero. Isso foi uma tônica na maior parte dos atendimentos. No quinto atendimento, era um processo intensivo, a gente estava mexendo com a energia com a pessoa, a gente mexeu intensamente com as energias com a pessoa. Tá mexendo, o troço aconteceu, a progesterapia já estava acabando e eu fui sentar de novo na cadeira. Quando eu sentei na cadeira, eu comecei a ter um processo retrocognitivo que não fui eu que provoquei, a coisa simplesmente, abre aspas, aconteceu, fecha aspas. E estava acontecendo. E eu vi o porquê que a pessoa estava naquela situação específica, o que estava acontecendo. Tá? Ela tinha sido uma personalidade de um processo de nobreza, que eu não vou dizer que país nem nada, nem de que época especificamente, em que ela tinha botado os dois pés na jaca, em termos de sexo, dinheiro e poder. Foi os dois pés na jaca, assim, sem, como é que eu posso dizer? Sem receio de botar o pé na jaca. E aí eu vi que ela tinha uma responsabilidade naquele contexto. Quando a gente foi conversar com ela, não entrei nos detalhes do processo em si, nem caberia entrar nos detalhes do processo em si. Mas a gente salientou a responsabilidade dela do ponto de vista ser e exológico. Eu achava inicialmente que ela não iria entender esse raciocínio. Para meu espanto, ela entendeu perfeitamente bem que ela tinha responsabilidade naquilo ali. Ela sabia, ela estava autoconsciente, tá? Lição número 1, nunca subestime a inteligência dos evolucientes, em hipótese nenhuma, ok? Mesmo que seja um evolucente que esteja com todo um quadro, toda uma situação super delicada e complicada já. Inteligência, compreensão e até mesmo inteligência evolutiva, tá? Porque ali a pessoa entendeu e ela teve muita clareza disso, ok? A progesterapia... Cara, essa condição de mérito, uma vez eu estava no ECP2 do Rio Grande do Norte, eu lembro da Marina e do Nário, num almoço que a gente estava tendo lá no Rio Grande do Norte, no ECP2 lá no Natal, primeiro ECP2 que teve no Natal. E eu lembro da discussão que a gente teve sobre mérito, tá? O Nário falando de mérito, mas assistência, que não sei o quê. Ah, nunca esqueci dessa discussão. Essa questão do mérito, ela é muito... Eu estou colocando meu ponto de vista, tá? Deixar isso bem claro, um ponto de vista bem pessoal. Cara... Quando eu vejo o esforço dos amparadores em determinadas situações, eu fico me questionando a questão do mérito. Porque o esforço está partindo deles em determinadas situações, em determinados contextos, em que, pelo menos assim, a princípio, vamos deixar isso bem claro, Não tem mérito nenhum naquela situação. Mas os amparadores ali estão se esforçando para fazer o que pode. Veja bem, não estou negando a questão do mérito, acho que é uma questão que precisa ser mais estudada. Eu estava lembrando disso, quando eu lembrei disso. E me falaram, foi a Luziânia que falou isso comigo numa conversa que a gente teve, acho que agora há pouco tempo, lá no hotel, num evento que estava tendo no hotel, dessa questão do mérito, no Imersão Projeto Terápico. Tá? Okay? E aí eu lembrei da conversa que a gente estava tendo lá, era eu, o Nário, e se bobear, acho que o Werner estava lá também, mas eu não tenho certeza se o Werner estava. Okay? E a gente estava conversando sobre essa questão do mérito. Os amparadores, na minha visão, do pouco que eu consegui sentir e perceber deles, na hora de ajudar, eles não ficam perguntando se aquela pessoa tem mérito ou não. Eles querem ajudar. Pelo menos no que eu consegui ver, no que eu consegui visualizar. Não estou querendo tirar o raciocínio completo do mérito, não, tá, pessoal?
Talvez, Ivo, a gente pudesse olhar isso, porque os amparadores nos conhecem de maneira multidimensional e seria exológica. Às vezes tem até mérito, mas é mérito de uma outra vida, perfeito, de um outro contexto. Perfeito.
Eu não estou negando,
né,
essa possibilidade,
e,
não.
E assim, talvez naquele momento evolutivo a pessoa não estava fazendo, né, ou buscando aquilo para a gente ver esse mérito de uma maneira tão direta, né?
Sim, digamos sim. Assim. Pelo menos eu não vejo. Mas às vezes eu questiono se... Para a iniciativa dos amparadores, gente, isso talvez eu esteja colocando aqui da minha parca visão e de todos os restringimentos que eu tenho nesse contexto. No PROAD, no primeiro campo do PROAD que a gente teve esse ano, eu tive a oportunidade de ver uma assistência a uma personalidade que tinha cometido suicídio e que tinha conhecimentos da conscienciologia. E eu vi os amparadores se esforçando, usando os conhecimentos de conscienciologia que a pessoa teve para ampliar a lucidez da condição que ela estava naquele momento. Aquilo, para mim, cara, foi impactante para mim, eu admito isso. E, gente, não era o raciocínio. Porque o meu raciocínio, que pode ter até um caráter religioso e punitivo, pensava assim, cara, pessoa cometeu suicídio e tinha conhecimento de conscienciologia, isso é um agravante para ela, isso vai complicar a vida dela, tá? No meu parco raciocínio, bem assim, restrito, restringido, e boboca, ok? Deixar isso bem claro. Os amparadores, naquela situação que eu vi, não estavam pensando desta maneira. Eles estavam usando tudo que a pessoa tinha de conhecimento da conscienciologia para poder tirar ela daquela situação. Tá? É só um detalhezinho, eu citei o PROAD aqui, o PROAD, até para o pessoal que está assistindo pela internet, né? PROAD é o Programa de Aceleração da Desperticidade, é uma atividade que tem inúmeros pré-requisitos, só de fazer os pré-requisitos a pessoa já dá uma mudança na vida dela, ok? Então, tem inúmeros pré-requisitos e é uma atividade visando aí a aceleração da desperticidade e a otimização da assunção despertológica, ou seja, a pessoa assumir que é desperta e se comportar tal qual, ok?
Tá, Marino, pode colocar. É um programa de aceleração, programa, né, da desperticidade. Eu quero fazer uma proposta para você. Já que você lembrou e constatou e concorda que o tema mérito, meritocracia, né, é um tema interessante para se estudar, você poderia fazer um paper, trazer aqui domingo de manhã para a gente.
Tem que pensar, tem que estruturar direitinho.
Eu venho aqui para debater, quero conhecer esse negócio aí. E me lembro desse momento que você está falando, tá, né? Okay. A abordagem sobre a condição do mérito dos amparadores e dos evoluciólogos é diferente. Eu acho até que a Glaucia comentou alguma coisa ali, é diferente de nós intrafisicalizados no momento restringidos, né? Mas vale a pena estudar.
Vai. Certo? Esse tema surgiu em função da personalidade da amparadora Matilde. Sim. No livro Libertação.
Sim.
Em função da assistência que ela estava prestando ao Gregório.
Sim.
Que era o ex-papa, tá?
Sim. E pelo no nosso olhar de intrafisicalizados, ele não merece aquilo.
Exatamente.
Por que ela está se dedicando tanto? Mas como a Glaucia colocou, né, são múltiplas existências em múltiplos planetas em múltiplos momentos. O saldo disso, a gente, muitas vezes, a gente não tem, né?
Professor Valdo aborda isso também no tema viragem do mega assediador.
É, é isso aí, viragem, tá? Do mega assediador.
Se quem quiser estudar depois disso aí, a tertúlia está disponível. Está lá, o tema é viragem do mega assediador.
Perdão, Ivo, mas está disponível onde? Só
no YouTube, perdão, eu que não falei.
No YouTube.
Está disponível, o vídeo está disponível no YouTube.
Professor Valdo.
Professor Valdo, coloca lá, tertúlia, viragem do mega viragem?
Acho que é isso.
Acho que é isso mesmo, né? Tertúlia, viragem do mega assediador. Quando o mega assediador vira, tá? Ele cansou de assediar, quer fazer alguma coisa mais interessante da vida e vai começar a fazer assistência às outras consciências.
Dizem que todo criminoso tem o seu momento de viragem, né? Bom, vale a pena pesquisar.
Aqui
Obrigada,
Caio. Aqui no dicionário, para complementar isso que a Marina colocou, a gente tem a questão do ponto de saturação consciencial ou retinológico. Agora não lembro o nome exato, tá? Em que a pessoa satura de determinadas condições e quer mudar. Pode falar.
Parabéns pelo tema, muito bom. Então, eu vindo para cá hoje de manhã, eu tive uma ideia que eu peguei a revista, eu vi que você vai falar sobre a revista, né?
Uhum.
E aqui eu peguei na página 63, achei excelente essa estilística, né, da revista. Aí o professor, o professor Maximiliano que escreveu. Maximiliano, ele falou assim, ó, como calibrar a bússola cosmoética pessoal. E interessante que, vindo para cá, eu tive uma ideia, uma compreensão, assim, nas inter-relações nossas, né? Como é que seria uma forma, uma ideia vindo assim, ó, como é que você poderia medir a sua intencionalidade? Seria, por exemplo, pegando um exemplo, né, que me veio assim, essa história, uma pessoa chega na conscienciologia, ela pega determinada coisa para fazer, você acha que ela não tem competência para aquilo. Então, você diz lá nos bastidores, olha, essa pessoa não está preparada para isso, ela não vai fazer isso. Ao invés de ter essa atitude, a pessoa poderia falar assim, vamos ensiná-la, vamos capacitá-la. Eu achei sincrônico essa ideia, assim, e a questão do mérito que eu levantei, é exatamente isso, a pessoa errou. Mas o mérito que eu vejo que essa consciência teve foi daquele esforço, daquele trabalho todo, daquele teatro montado, para você ter essa visão, falar com ela e ela aceder e daí ir para frente.
Esse pode ser um dos enfoques, mas tem um outro enfoque também, concordo plenamente, tá? Mas tem outros enfoques aí que a gente pode colocar. No caso do Gregório e no caso, por exemplo, do Rousseau, eu estava no ECP2, em que teve a questão da assistência ao Rousseau, ok? Fui eu que levantei a pergunta, que tinha a ver com, que depois acabou evocando o assunto do Rousseau lá no contexto do ECP2. Ele é muito representativo para muita gente. Na hora que ele muda e faz a viragem, um monte de gente vai acabar mudando por tabela. Tá? Ok? Não tem como você... São consequências inevitáveis, ainda mais quando a pessoa tem uma representatividade muito grande. Vamos lembrar, gente, Robespierre citava Rousseau o tempo todo, Napoleão citava Rousseau o tempo todo, ok? Ele teve essa influência aí. Na hora que ele faz essa mudança e muda ali, isso vai ter efeitos posteriores. Pode falar, minha cara. Pode falar. Eu queria aproveitar aqui, adentrar em mais dois tópicos aqui. Dentro da questão da parafenomenologia, uma coisa que eu não falei, quando eu lembrei daquela situação lá, aquela retrocognição, envolvendo aquela evolucente, é bom o consciência terapeuta também se questionar. Eu ajudei a empurrar essa pessoa a botar os dois pés na jaca? Tá, ok? É importante ter... Não necessariamente se ele fez isso. Não estou dizendo que o consciência terapeuta tenha feito isso. Mas é bom questionar. Às vezes tem alguma responsabilidade ali, alguma coisa que está sendo limpa. Nenhum consciência terapeuta atende algum evolucente por acaso, né? Caiu de paraquedas na frente dele. Não existe isso aí. Tá? Outra coisa aqui. Eu não escrevi, mas eu acho que vale a pena. Está dentro da parafenomenologia. Algumas vezes a progesterapia pode facilitar na identificação de bagulhos energéticos que estão com a pessoa e a pessoa está levando lá, e ela nem sabe que tem um bagulho energético. Isso não está aqui escrito. Mas eu acho que vale a pena colocar aqui agora, que é a identificação de bagulhos energéticos. Eu vou contar um caso que aconteceu aqui. Na verdade, na época que a OIC ainda estava atuando lá no Foz Executive Center, lá no centro de Foz do Iguaçu. Estava, mais uma vez, no quinto atendimento. Tá? Estava lá passando, chegamos no quinto atendimento, fechando tudo e começamos a fazer uma progesterapia para deixar as coisas assentadas. O evolucionista tinha feito movimentos, tinha feito tudo, tal coisa. Estava tudo, pelo menos na nossa lógica, compreensão, até aquele momento estava tudo direitinho. Aí começamos a mexer com energia, eu sentei na poltrona, de repente pesou o ambiente, mas pesou de tal maneira, e eu pensei assim, onde foi que eu errei? Onde foi que nós erramos? E pesou de tal maneira, e eu não sabia de onde que o troço estava vindo, o evolucente aparentemente estava tranquilo. Olha, nessas horas, uma coisa que eu aprendi, relaxa e vê o que, que vai ter de intuição dos amparadores. Se você ficar tenso, querendo resolver... Isso vale para qualquer processo assistencial. Se você fica tenso, tentando resolver a coisa não flui. Aí eu relaxei, né? E vamos ver, né? O que, que vai acontecer aqui. Aí veio aquela intuição precisa. Veja processo de bagulho energético. Tá? Os amparadores estavam aproveitando o último momento para fazer aquela assistência em relação a um bagulho energético específico. Mas eu não sabia de nada, não estava sabendo de nada. Aí a gente perguntou para o evolucionista naquele caso, ok? E, bom, pessoal, bom destacar, nisso tudo que a gente está falando não é eu que estou provocando, não é a personalidade Ivo que está provocando. E não é só comigo que acontece coisas desse tipo, não. Com boa parte dos conselhos terapeutas tiveram experiências bem aproximadas a isso aqui, tá? Então, o que acontece? Na hora que a gente perguntou depois, terminou a projeção, deu uma aliviada, eu vi que os amparadores deram uma limpada, e escuta, você conhece o conceito de bagulho energético? Aí a gente explicou o conceito para ele, ele não sabia, a pessoa não tinha, naquele momento, não tinha conhecimento do conceito, aí a pessoa assim, olha, lá em casa tem uma arma antiga de várias gerações, tá? Ela já matou muita gente, essa arma? Com certeza, tá? Com certeza, ok? Então, a gente orientou a pessoa a se livrar daquele objeto o mais positivamente, de maneira cosmoética. Tá? A pessoa estava tendo compreensão de que aquilo ali era negativo. Você não vai orientar uma pessoa a se livrar de determinado objeto, seja lá qual for, se ela não vai ter compreensão a respeito da importância daquilo naquele contexto. E a pessoa entendeu a situação. Eu nunca esqueci aquele contexto, aquela situação ali. Ok? E, pessoal, esses fenômenos que a gente está comentando aqui partem muito da iniciativa dos amparadores extrafísicos para poder ajudar em determinadas condições. Vamos terminar aqui. O desbloqueio, acho que alguém já falou em desbloqueio, acho que foi a própria Gláucia, o desbloqueio de vários pontos de energossomo devoluciente, em especial os desbloqueios corticais, favorecendo o melhor funcionamento dos hemisférios cerebrais. A desintoxicação. A desintoxicação energética dos veículos de manifestação da holosfera do evolucente. E teve um aqui que eu não falei, mas que também entra na enumeração, que é para a cirurgia. E eu arriscaria dizer, para neurocirurgia. Teve uma situação específica, inclusive estava atendendo, não foi comigo, foi, na verdade foi com a Gláucia, consciência terapeuta que está aqui junto conosco na tertúlia matinal. Eu estava mexendo com energia, estava tendo um processo de progesterapia e eu reclinei na poltrona, quem estava conduzindo o processo era a Gláucia. E aí eu abri o olho num determinado momento da progesterapia. Né? Abri o olho, nem sei por que, que eu abri o olho, para ser sincero, não lembro aqui. E eu vi, a Gláucia estava esterilizando as energias na cabeça do evolucente. E quando ela estava esterilizando as energias, a sensação que eu tinha é como se as mãos do psicossoma dela estivessem adentrando dentro da cabeça do evolucente. Aquilo era um processo paracirúrgico. E quando é como se as mãos ali, é como se tivesse uma elongação das mãos dela, pelo menos foi o que eu entendi ali naquele momento, né? As mãos estavam se elongando, entrando nos hemisférios cerebrais do evolucente, e ali, junto com os amparadores, mexendo em alguma coisa nas sinapses e nas parasinapses do evolucionista naquele momento. Foi muito interessante. Então, essa questão da paracirurgia é importante aqui. Interessante, pessoal, aí tem que ver a questão do conteúdo do fenômeno, ver o que, que aquilo ali está propondo algum tipo de renovação na estrutura intraconsciencial da pessoa. Às vezes, a gente não consegue identificar claramente que renovação é essa. Pode falar, Omar.
É uma pergunta do Dória, está um pouco na linha do que você está comentando.
Eduardo, que é Eduardo Dória. Assíduo, né? Tertúlia matinal, epicentrismo em debate, está sempre participando. Sempre seja presente. Muito bem-vindo, Eduardo.
Ele pergunta assim, no item 1, amparadores, da primeira página, foi comentado sobre o amparador pneurocirurgião, é isso mesmo, né?
Para neurocirurgião. É um alemão, alto. Normalmente, ele está muito junto da equipe dos nórdicos. Nos ECP2, de vez em quando, ele está aparecendo. Tá? Não é, várias pessoas já identificaram ele, tá, gente? Não estou falando só da minha experiência, sim. Não.
Okay? Mas a pergunta dele é assim, vocês já identificaram outros componentes da Equipex, assim, com a mesma regularidade?
Eu fiz um verbete que está em fase de revisão, que se chama Equipex para a Consciência Terápica. E na revista ilustrada, não precisava ter gancho melhor, na revista ilustrada de Consciencioterapia, temos um capítulo aqui, só não vou saber a página, se você souber. Você sabe qual que é a página? Está aqui para Consciencioterapeutas, escrito pelo Marco Antônio Almeida, só preciso saber a página aqui que eu ainda não vi. Tá? É o mito de reciclagem, a Consciencioterapia pode ajudar, proexoterapia, realinhamento de proexis, voliciolina. Voliciolina, eu acho que foi o Cristóvão que escreveu, né, Cristóvão? Então tá, ok. Como usar a alucinidade? Hã? 64, obrigado. Página 64, artigo do Marco Almeida. O que é o mito da reciclagem dolorosa? Tá, mas não é aqui, não. Não é esse, não. É o que ele fala da Equipex. Mais no início? Gente, vocês se decidam aí. Para o início é para trás aqui, tá? Terceiro. Os paraconscientes-terapeutas. A equipe extrafísica da OIC. Eu estava fazendo o verbete Equipex para a consciência terápica, eu não sabia que o Marco estava fazendo um artigo para a revista, com a mesma temática. Tá? Foi na conversa que a gente teve com ele lá, é que a gente teve essa ideia desse Gregório Maranhão, nascido em 1887 e dessomado em 1960. Prolífico humanista espanhol, era historiador também, não posso deixar de citar isso, ok? Médico, fez vários avanços na pesquisa médica, não vou saber dizer agora que avanços são esses, mas eu sei que ele teve super importância. E ele aparece principalmente junto daquela ali, a Ana Ruiz, tá? Ok? Tá? O que acontece? A Ana Ruiz, quando ela estava na dinâmica da Projeto Terapêutico-Ecologia, nós tivemos a oportunidade de ver a Ana, estava atuando junto com esse amparador, que na nossa hipótese é este cidadão ali. Isso, pode. Ela não gosta muito de aparecer, mas pode mostrá-la bem aí na imagem aí do tertuliano, tá? E ela estava atuando junto com essa consciência. Eu lembro que teve um dos... Na dinâmica da Projeto Terapêutico-Ecologia, a gente estava atuando lá, estava suando, era eu e a outra consciência terapeuta, que eu não lembro agora quem que era, a Patrícia Pandolfo, né? A gente estava lá atendendo, mexendo com energia, estava dando conta do recado. Daqui a pouco, ela levanta da poltrona e vai mexer com as energias junto com o cidadão ali atrás dela. Ô, rapaz, é uma força. Tá? Se minha maneira de falar não é muito das mais educadas, mas eu quero dizer que ele deu uma força ali muito positiva. Provavelmente, por hipótese, é isso ali. Eu lembro que era um cara médico, se for realmente esse aqui, que tinha um histórico da Espanha, um troço da Espanha é muito forte nele. Eu lembro que eu lembrava os troços do Cervantes. Na hora que ele entrava, na hora que essa consciência entrava, me vinha os troços do Cervantes na cabeça. Mas vinha com uma tonalidade muito positiva. Tá? Ele é uma das consciências extrafísicas ali. Já vou passar a palavra ali para a Ana. Só para complementar, há outros amparadores também. Tem uma japonesa super delicada. Essa eu não vejo, eu vi poucas vezes, mas no momento que eu vi claramente. Tradicional, com aqueles kimonos japoneses. Ela parece de porcelana, ok? E eu sei que tem alguns ex-samurais que estão junto dela, se a nossa percepção estiver correta. Ela tem ascensão sobre os ex-samurais. É um troço de chamar a atenção, porque você vê aquela personalidade com aparência super delicada, mas com uma energia, com uma ascensão sobre aqueles caras assim, sabe? aqueles caras ajudam ela de alguma maneira. Eu não entendi tanto o mecanismo de funcionamento. Vamos fazer o seguinte, a Glaucia para complementar agora e depois para a Ana, pode ser?
Então, Ivo, eu queria falar um pouquinho dessa experiência dos paramparadores aí, né, dos paraconscientes terapeutas, né, ajudando a gente. Eu acho que tem vários, tem aqueles com maior frequência, que a gente vê com mais, talvez nitidez, ou se apresentam mais, mas tem vários, né, que às vezes a gente percebe, ó, nessa dinâmica específica, tinha um parador assim, assim, assado. Eu lembro que uma vez eu e você estávamos em Porto Alegre, até te lembrei isso recentemente. Acoplou uma amparadora, uma concierge feminina, mais velha, mas a impressão é que ela não era japonesa, ela lembrava um perfil mais branquinha, talvez alemão, não sei, mas assim, pequenininha, tranquila, mas como um padrão de energia e fraternismo, que eu fiquei acoplada com essa concierge 3 dias nesse curso. E assim, impressionante a minha visão de conjunto, clarividência, assim, até ter uma noção do evolucionante de uma maneira mais clara. Sabe, assim, a gente ainda brincou, tipo, né? Quando terminou o final de semana, viramos abóbora.
Normalmente esse é um efeito que às vezes acontece.
Viramos abóbora, né? Quer dizer, acabou o encanto. E assim, tem vários conceitos que apresentam dentro da OEC. Então, isso é legal a gente tentar identificar, porque era assim que o pessoal volta a fazer. Só que com habilidade parapsíquica, 300 vezes melhor do que a nossa, né? Inclusive dar nome, reconhecer a época, dar um nome para essa consciex, né? Identificar o período. Então, acho que o nosso desafio é tentar mapear tudo isso e tentar fazer a mesma coisa que ele fazia, né? Porque eu acho que tem mais gente, porque eu acho que dependendo do trabalho específico, vem consciex específicas para isso. Essa questão de paracirurgia, neurocirurgia, eu tive uma outra experiência uma vez, que, aliás, já conversei com a pessoa em questão, que passou pelo processo, e a gente também vê muito isso. Então, talvez falta a gente também tentar nomear mais, né? Tentar se aproximar deles e saber quem que é, né?
É a paraelencologia consciencioterápica. É que a gente está trabalhando isso aí. No verbete que eu fiz, que coincidiu... Gente, eu estava fazendo verbete quando o Marco Antônio estava escrevendo isso aqui e nenhum conversou um com o outro. Isso é uma coisa que chama atenção. Eu trabalho da instituição, tá? Então, ali. Ana, Luiz...
Agora foi. Então, eu só queria complementar o que você falou sobre Gregório Maranhão, que ele teve bastante, vamos falar, influência na política da sua época. E ele, nessa época, parece que estava vivenciando uma idade, chamava Idade de Prata, que é uma idade onde tem muita, por exemplo, muita escrita, muita produção de escrita literária, e ele tem relação com esses literatos que tu falou de Miguel Cervantes, e ele tem relação com todas aquelas pessoas que escreviam muito sobre literatura, sobre política, e ele também teve um papel muito importante na política da Espanha. Ele fez um desassédio muito grande.
Ele teve que lidar com o Franco, né, minha cara? Lidar com o Franco Isso. Não era uma coisa muito fácil na Espanha.
Ele tinha essa pessoa, sabe, que faz essa transição. Não se fala a palavra transição. Sabe a pessoa que consegue passar por vários ambientes e ela tem certa autoridade? Não me lembro agora a palavra. Mas ela conseguia estar em vários ambientes ajudando como assistente, né? E aí ele estava ajudando dentro da República, né? E aí ele conseguia ter essa relação com a monarquia, mas todo bem assim, pacífico. Isso que chamava a atenção dele. Isso, eu acho que sim.
Ele ajudava muita gente. E em tudo quanto é contexto, pelo visto, ele procurava ajudar, né? Ele procurava ajudar as pessoas. Beleza, né? 1960, não faz tanto tempo assim, né? Ok? Obrigado aí, né? E viva a Península Ibérica aí para as duas. Tá? Ok, vai lá.
Acho que vale falar do Sakura, né, Igor?
Perfeito, à vontade.
Você falar.
Ah, eu? Ah, Grilha! Tá. Sakura é um amparador extrafísico, na verdade é um médico que o professor Valdo conheceu na vida intrafísica, era um cosmetologista que trabalhava com cosmetologia, ok? E, mas a questão plástica mesmo, ele trabalhava com isso no Japão. Coincidentemente, eu estive no Japão nessa vida. Estive no Japão durante um mês, no ano de 1989, ok? E às vezes, quando ele estava aparecendo, às vezes algumas lembranças do Japão me vêm na cabeça quando eu estive lá. E ele ajuda muito. Ele é o superintendente, digamos assim, responsável extrafísico pelas atividades da OIC, responsável extrafísico maior, eu vou dizer assim, ok? Tá? Maior no sentido que eu acho que ele é quem tem a visão de conjunto das atividades, de tudo que a OIC está fazendo do ponto de vista extrafísico multidimensional. Apareceu também nos ECP2, apareceu em várias atividades, tá? E ajuda muita gente, inclusive ele ajuda, ele já ajudou gente no ECP2 do ponto de vista plástico, tá? Ok? O professor Waldo comentou uma vez no ECP2, e o ECP2 foi em Brasília. Eu não estava lá, mas vocês sabem que, né, as informações rolam, ok? Então tá, estava o Nário e o professor Waldo comentou com o Nário. Aquela moça lá vai casar. Tomara que eu não arranje confusão falando isso, mas tudo bem. Aquela moça lá vai casar. Mas o Nário chegou assim para o Waldo, mas como assim vai casar? O Sakurai deu uma mexida com as energias nela. Vai, ela vai. Tempos depois, não é que ela casou mesmo? Tá, ok? Ah, então ali ficou mais bonita. Foi o Sakurai que deu um processo aí de... Eu espero que isso também vai gerar problemas nos atendimentos, processos terápicos e outras coisas do gênero, né? Ok? Ah, tá. Então isso aí, ele ajuda nesse sentido, mas não é só nesse sentido não. Ele ajuda com energia, às vezes nas questões até de argumentações lógicas, processo de impacto, terapia e outras coisas mais, ele está atuante lá por dentro. Está atuante em todos esses processos, conceitos terápicos. Refinamento.
Oi, eu queria voltar à história do mérito e trazer uma coisa que talvez, eu não sei se aqui no verbete ficou, porque tem a questão do curso intermissivo. Sim. Muitos de nós fizemos muitas cacas, e aí o Waldo fala que nós fomos resgatados da baratrosfera para fazer o curso intermissivo. Não sei se vocês lembram disso, a gente começou, ah, vocês são intermissivista, parabéns, aí todo mundo ficava todo inchadão, todo alegre, né? Intermissivista. Aí lá pelas tantas ele fala assim, não, todos vocês, não todos, mas ele usou uma expressão mais educada para falar que a gente foi resgatado da baratrosfera. Então, não, ou seja, vocês não são essa Brastemp que vocês estão achando que vocês são. Então, mesmo que a gente tenha feito muita coisa, a gente de errado, a gente tem algum mérito. Tá? E aí eu fiquei pensando que a questão da progesterapia também é resgatar informações do curso intermissivo. Então,
isso talvez devia acontecer.
Não é? Não. Muitas vezes a gente tem evolucionante que fala assim, poxa, mas eu me comprometi com isso, eu topei, porque às vezes a pessoa vem reclamando de determinadas situações, ela lembra de situações ou ela lembra dos puxões de orelha, para puxões de orelha, né? E eu acho que essa questão da progesterapia é muito séria nesse aspecto, né?
O Tony Muscoff escreveu um artigo, estou falando o nome dele porque ele deixou essa experiência pública, tá? Ele escreveu um artigo sobre uma vivência que ele teve em progesterapia com resgate do curso intermissivo, só que eu não vou conseguir lembrar agora onde é que está escrito esse artigo. Mas se forem pesquisar aí, vão encontrar. Tony Muscoff, curso intermissivo, e foi uma vivência que ele teve no processo progesso terápico, ok? Talvez no próprio livro dele. Não estou lembrado disso agora no livro dele, mas eu acho que tem ele escreveu isso em separado num artigo. Isso eu tenho certeza, tá? Ok? Muito bom? Vamos em frente, pessoal, mais alguns itens aqui do paper. Tá? Depois a gente abre novamente aí para perguntas. Escuta, além do processo progesto terápico ocorrido no evolucionário, não se deve esquecer das projeções lúcidas ocorridas com os evolucientes e com os consciencioterapeutas antes e depois dos atendimentos consciencioterápicos. Então, muito pode acontecer no intervalo entre os atendimentos. Inclusive, da pessoa ter experiências fora do corpo, ou o consciencioterapeuta ter experiências fora do corpo antes e depois. E isso acontece com certa frequência. Agora, uma coisa que é bacana é quando o evolucente tem uma projeção e ele chega para compartilhar aquela projeção e aquela projeção muda tudo. Tá? Muda tudo, muda a responsabilidade dele, muda o enfoque dele e muda uma série de situações. E, às vezes, nem precisa fazer projeção terapia durante o atendimento. A projeção já ocorreu antes, ele chega e ele compartilha daquela experiência. Talvez, até eu estou pensando nisso agora, em um determinado momento, a gente também ter orientações para o evolucente se predispor a ter projeções no intervalo dos atendimentos. Uma ideia que me veio aqui agora para a gente pensar nesse sentido. Não, a gente faz isso, a gente orienta nesse sentido. Mas eu estou pensando em ter um kit. Eu verbalizei tudo que eu passo pela minha cabeça.
Mas é que eu acho que antes, eu passei pelo processo de consciência-terapia mais de 2 décadas, né? Sim. E lá atrás fazia-se muito isso. Eu acho que hoje a gente faz menos.
Tá.
Entende? Eu lembro que quando eu fazia atendimento em 99, era muito... Se predispõe a sair do corpo, Sim. se predispõe a fazer isso. Eu acho que hoje em dia a gente, às vezes, fala assim, trabalha mais energia do que a projeto-terapia.
Faz isso, mas é que eu não verbalizei. Eu pensei uma coisa e não consegui verbalizar tudo que eu pensei. É ter um kit.
Ah, perfeito, tá? Perfeito.
Projeto-terapia. Vamos usar dessa expressão aqui. Em que a pessoa tem, por exemplo, uma técnica, recebe uma técnica, uma sugestão de técnica e até leituras de outras técnicas para se predispor a ter experiências fora do corpo juntamente à equipe da Equipex para a consciência terapêutica. Uma ideia que me veio aqui, ok? Nem conversei, pessoal, uma ideia que eu tive agora. Conversei com a equipe consciência terapêutica, tá?
Então, não, mas isso é legal, mas é porque, assim, eu só estou querendo trazer, eu vou reforçar que isso existia. A gente deixou de usar. Não, assim, com essa rigor que
eu estou falando. Com esse rigor. Ainda existe. Eu vejo que eu já passei por alguns atendimentos até recentes, que a gente fala um assunto, toca para a pessoa se predispor ao contato com a Equipex, inclusive.
Mas o que você está trazendo é trazer um kit ou facilitar a vida
material,
do.
Né,
que o Evolucente possa otimizar o processo.
Otimizar essa situação. Perfeito. Tá? Ok. Recursos. Além dos atendimentos paraclínicos, deixa eu ver aqui. As projeções podem ser muito importantes para o Evolucente conseguir maiores esclarecimentos sobre as problemáticas ou processos trabalhados na consciencioterapia. Agora, além dos atendimentos paraclínicos, o Evolucente também possui a oportunidade de passar pelas dinâmicas parapsíquicas consciencioterápicas. Ao nosso ver, na OIC, essas dinâmicas vieram para ficar e vieram para qualificar ainda mais a interassistência, inclusive com reflexos muito positivos dentro dos atendimentos dos Evolucientes. E pode facilitar as demandas trabalhadas simultaneamente nos atendimentos. Hoje a OIC está oferecendo 4 dinâmicas parapsíquicas consciencioterápicas. Aqui eu tenho errei aqui na ordem alfabética, tá, pessoal? Na verdade a 3 vem antes da 4, mas tudo bem. Dinâmica parapsíquica da auto-organização parafisiológica, cujo EPICOM é o consciência terapeuta Marco Almeida. A dinâmica parapsíquica da intercompreensão, cujo EPICOM é o consciência terapeuta, o decano consciência terápico, Francisco Carvalho. A dinâmica parapsíquica da projeto terapeuticologia, no caso ministrada por mim. E a dinâmica parapsíquica da paraambulatoriologia, no caso ministrada aí pelo consciência terapeuta Maximiliano Heimann. E além disso aqui, a gente já citou lá na frente, o curso Imersão Projeto Terápico, que a gente teve recentemente aqui em Foz do Iguaçu. Essas dinâmicas, pessoal, usando uma expressão um pouco mais popular, é mão na roda, tá? Ajudam muito no andamento dos atendimentos consciência terápicos dos Evolucientes. Pode falar, dona Irmânia.
É só para deixar claro que quando a pessoa está em atendimento, ela tem o acesso às dinâmicas de forma gratuita. Quer dizer, não é gratuito, faz parte do pacote do atendimento. O Evolucente teve o atendimento e ele pode ir em todas essas dinâmicas ou escolher uma, né? Enquanto mantém ali o atendimento, ele pode ir frequentar todas essas dinâmicas.
Exato, tá. Lembrando bem, então a pessoa ela pode participar de todos os atendimentos, de todas as dinâmicas, perdão. Aliás, o ideal, se a gente, mas é claro que isso depende também da disponibilidade das pessoas, né, gente, tá? Ela tá fazendo os atendimentos e frequentar todas as dinâmicas. Aí muito positivo quando acontece isso. Ela tá junto com a Equipex está entrando junto com ela, uma série de coisas. Então, quando ela faz... E se tiver bioenergoterapia junto também, aí tá feito, tá? É atendimento consciência terápico, bioenergoterapia, que é uma outra atividade, não é dinâmica, é bom deixar isso bem claro, mas é uma atividade de consciência terapia de grupo em que se utiliza muito a projeto-terapia, e as 4 dinâmicas. Isso, é claro, vai depender também da disponibilidade da pessoa, né, gente? Nem todo mundo tem disponibilidade por uma série de motivos nesse sentido. Pode falar.
Oi, Ivo, só para convidar o pessoal que está aí em casa e que tem interesse em conhecer mais sobre as dinâmicas parapsíquicas da OIC, hoje à tarde, na jornada, a gente vai ter uma mesa que a gente vai falar das quatro dinâmicas. A gente vai especificar como é que elas funcionam. Quem está aqui também em Foz presencialmente, a atividade da jornada é gratuita. Então, acho que vale o convite para quem quiser aprofundar na parafisiologia.
É hoje à tarde, é a segunda
hoje
mesa,
hoje à tarde.
É a segunda mesa, né? Isso. Mas bom, o ideal é a pessoa chegar e assistir todas as mesas, assistir toda a atividade da consciência-terapia que vai ter hoje à tarde lá no simpósio. Inclusive, nós vamos estar apresentando sobre dinâmica, a dinâmica que ocorre nos sábados à noite, tá? Não é festa, né? não é balada, não é Saturday by night, não, é trabalho sério de consciência e terapia, ok?
Mas eu penso que seria interessante você já antecipar um pouco como é que funciona a da Projeto Terapeuticologia, Ivan, uma
o
vez
que
eu acho que ela tem bastante correlação aqui com o material que você trouxe, né?
Qual que era a minha ideia? A minha ideia era a seguinte. Quando é que isso começou? Começou, antes de mais nada, nos próprios atendimentos consciencioterápicos, quando a gente mexe com o projeto de terapia com os evolucentes. Quando o Nário estava fazendo a dinâmica dele, que no momento não está acontecendo, a dinâmica só com os voluntários, ele fazia muito a questão do acoplamento, né? Ficava duas pessoas em cada ponta, ele numa ponta e uma outra pessoa, um outro consciencioterapeuta numa outra ponta, e fazia mais acoplamentos. Só que ele deixava muito livre, não precisava ser só acoplamento. Se a pessoa tivesse iniciativa de fazer alguma coisa, poderia fazer. Aí, quando a gente ficava lá nos acoplamentos, cara, me via uma vontade de botar a pessoa em projeto de terapia, eu não resistia, tá ok? Então, eu levantava e colocava a pessoa em projeto de terapia naqueles poucos minutos que a gente estava ali. Então, foi uma dinâmica que até certo ponto nasceu dentro de uma outra dinâmica. E também dos atendimentos consciencioterápicos. Eu pensei assim, por que não fazer uma dinâmica que reproduza os atendimentos progestoterápicos que a gente faz nos atendimentos consciencioterápicos da OIC? Então, o que a gente fez? A gente fez a dinâmica muito simples, a dinâmica não é uma estação só, que, aliás, no artigo aqui a gente deu o nome, não fui eu que dei, mas a gente deu o nome de estação progestoterápica, em que a pessoa vai para a poltrona, a gente está chamando isso de estação progestoterápica, reclina na poltrona e a gente, no mínimo, durante 3 minutos, vai mexer com as energias ali com ela num processo progesterápico. Aí vai perguntar assim, mas 3 minutos não é muito pouco? 3 minutos é uma eternidade, tá? Pelo menos ali na dinâmica é quase uma eternidade, porque tem um campo otimizado, não é só ali, e pode acontecer que depois da pessoa passar pelo atendimento, ela pode deitar no colchonete e ficar se predispondo a ter também um processo progesterápico no colchonete. A gente já fez essa atividade em São Paulo, inclusive, o Luca teve a oportunidade de participar. Já fizemos no Rio de Janeiro e em Florianópolis, em 3 momentos distintos. Mas ela acontece, obviamente, mais de 100 vezes, já tivemos essa dinâmica aqui, já ocorreu mais de 100 vezes, teve o intervalo da pandemia, mas já foi retomado, mais de 100 dinâmicas, já dinâmicas parapsíquicas da progesto-terapeuticologia. Antes a gente chamava de dinâmica progesto-terápica. Agora, hoje o nome técnico é Dinâmica Parapsíquica da Progesto Terapeuticologia, que está funcionando bem. E outra coisa, ajuda muitos consciencioterapeutas a se entrosarem com os amparadores. Olha o exemplo ali da cidadã atrás da Ludmilla, da Ana Ruiz, ok? Ela ali, né, nadou de braçada com o nosso amigo ali do lado dela, ok? E com muita força. Então, ali também ajuda, aí é do ponto de vista nosso, dos consciencioterapeutas. Ajuda os consciencioterapeutas a otimizarem as suas interações com os amparadores atuando na equipe extrafísica. Outra que teve alguma coisa nesse sentido é aquela ali de cima, né? Tem um trio aqui, Lud, Ana e a Pandolfo, okay? Que também sentiu. Estou citando as 3 porque as 3 já ajudaram bastante lá na dinâmica. Claro. Além da coordenadora, que não é só coordenadora da instituição, que durante muito tempo foi coordenadora da dinâmica também. Hoje está sendo coordenado pelo Cláudio, mas a Hermânia ainda ajuda bastante lá. E eu estou falando do que mesmo aqui agora, para voltar aqui no assunto?
Posso fazer um comentário?
Sim, à vontade.
Assim, é que me chamou muita atenção, não é muito comum o mediador fazer esse tipo de comentário, mas eu achei muito interessante. Na hora que você estava comentando, respondendo a questão dos paraconsciencioterapeutas,
sim,
aí você citou alguns nomes, e você citou de uma japonesa com características de porcelana, né?
Sim, eu imagino que essa japonesa deve ter sido conterrânea do Sakurai.
Então, era o que eu quero comentar, porque na hora que você comentou, eu senti uma repercussão diferente, eu achei que era só um processo energético padrão, mas A impressão que eu tive é que ela estava aí. Uhum. Sabe assim? E aí você comenta. Aí eu comecei. Aí continua aqui a apresentação e tal. Eu fiquei pensando nisso. Aí comecei a tomar banho de energias. Aí eu comecei a fazer associações. Que ontem, por acaso, eu não sou muito de assistir filme de samurai, por acaso eu assisti um filme de samurai, assim. Assim, né? Assim, do mais assisti. E na hora que você comentou da. Um pouco mais cedo, você comentou de uma situação onde havia um bagulho energético, né? Que os amparadores interviram, te orientaram a tal. Na hora que você falou em bagulho energético, eu pensei numa espada de samurai.
Que é um senhor bagulho, né?
Que é o segundo, né? Que eu, de certa maneira, eu acho bonita a espada, mas é um bagulho, né?
Bagulhaço.
É um bagulhaço.
Não, tem bagulhos maravilhosos.
Baralhindos, né?
Então tem um bagulhaço.
Esteticamente maravilhoso.
Até não poder mais, tá?
E, então, eu só queria ressaltar que a impressão que eu tive tá. E é que ela estava aí na hora que você estava, inclusive, na hora que você evocou, uhum. Ou ela já estava, ela se manifestou, ou na hora que foi feita a evocação.
Eu acho que ela atua de maneira
muito. Ela esteve presente, tá.
Só para falar do negócio dos bagulhos bonitos aí, tem uns ovos quizaristas de joias que são lindos, maravilhosos, de uma beleza estética. Eu não levo um troço daquele para casa, nem que me dê de graça um troço daquele. Tá? Sei lá o que aquele troço testemunhou, o que deve ter acontecido, tá? Tem uns objetos maravilhosos, lindos, lindo do ponto de vista estético. E a energia é um horror. Tá? Então, isso é um ponto que vale a pena colocar. Dessa consciência aí, o que me espanta mais, eu comprei bonecas japonesas, uma delas em Londrina, para ver se aumentava o meu rapó com essa consciência. Comprei uma no Paraguai, mas no Paraguai não era tão... A que eu comprei em Londrina é uma boneca belíssima, tá? Eu comprei de propósito, tá? E daí eu comprei especificamente para ver se me ajudava a ter rapport com ela, especificamente, tá? Talvez seja até um exagero meu, talvez eu nem precisasse ter alguma coisa nesse sentido, mas eu achei, porque quando eu vi essa boneca em Londrina, eu estava fazendo Londrina, eu vi os negócios assim, lembra muito a figura dela, tá? Só que ela, eu acho que a que eu comprei, a boneca que eu comprei, tem umas roupas que são um pouco mais, tem um tom mais escuro. Não é um tom muito escuro, mas é um tom um pouco mais escuro. Essa, se a minha percepção estiver correta, ela tem tons mais claros. A roupa dela tem tons mais claros. Okay? E outra coisa, não é porque é delicada que ela não é impactante. É bom lembrar desse detalhe, né? Ela é super delicada, não significa que ela não seja impactante. Tá? Mais perguntas, pessoal?
É, só uma dúvida em relação à paratecnologia, além da paraelencologia, existe algum tipo de paratecnologia que vocês percebam dentro da OIC que otimize, que auxilie nos atendimentos muito presente?
Existe muito. Hoje, se tem alguma coisa que a OIC está bem desenvolvida é na parte de técnicas. Isso faz parte da paratecnologia. Então, eu recomendo para você, vai aqui no nosso dicionário de consciência terapêutica. E vai lá na parte de técnicas. Cadê aqui? Letra T. É técnica que não acaba mais. Técnica autoconsciência terápica. Técnica da análise parafactual. Técnica dos atributos... Da anatomização dos atributos da vontade. Técnica do talante. Técnica da explicitação dos trafores. Uma que a gente usa muito. Técnica da energodiálise. E que, inclusive, na dinâmica da projeto terapêutico-ecologia, a gente usa bastante. Técnica da listagem dos valores pessoais e por aí vai. Além dessa parte das técnicas propriamente ditas, tem a parte paratecnológica também de aparelhos com os amparadores que eles utilizam. Não tive vivências assim mais... Às vezes eu sei que tem aparelho, mas eu nunca tive uma vivência assim mais aprofundada. Ah, está usando aparelho tal, não tenho essa experiência para compartilhar com você. Mas a gente sabe que eles utilizam e utilizam bastante. Alguns amparadores extraterrestres aparecem e usam bem essa questão de paratecnologia. Eles são bem peritos, não é só extraterrestre não, tem outros que também usam. Mas esses, quando vêm, normalmente eles usam uma paratecnologia específica, ok? Então temos algumas vivências nesse sentido. Na hora que eu dei o exemplo da Glaucia, que as mãos dela, as paramãos provavelmente, estavam interpenetrando na cabeça do evoluciente, ali muito provavelmente tinha uma paraluva ajudando ali para interpenetrar ali a situação. Então tem várias técnicas nesse sentido. Sem contar que, agora, tem uma técnica, que é a técnica do arco voltaico crânio-chacral, em que boa parte desses amparadores aí entra. Já que a gente está falando de Equipex, é bom lembrar uma coisa. Existe, no verbete que eu coloquei, que está revisado agora na Enciclosapiens, eu coloquei na exemplologia Equipex para consciência terápica institucional, se não me engano foi isso, e Equipex para consciência terápica visitante. De vez em quando aparecem amparadores visitantes pra, dentro de algumas situações para ajudar. Tem um cigano que de vez em quando aparece, super extrovertido, super se manifesta com, digamos assim, com como é que eu posso dizer? De uma maneira, é extrovertido mesmo, essa palavra que eu consigo ver, e com muita energia. Ele vem, engraçado que eu já vi ele ajudar evolucientes com um temperamento totalmente diferente dele. Super introvertido, ele chega super extrovertido. Não vi ele com muita frequência, não. Foram umas duas ou três vezes que eu tive, que na minha leitura ele apareceu. Tá? Foi raro, não é uma coisa assim frequente. Isso sem contar que tem uma quantidade imensa de atendimentos que você sente os amparadores, mas não sabe CPF, nem o RG, nem vê a aparência dele, mas sabe que eles estão atuando com você e você vai, que é a grande maioria dos atendimentos, vamos ser francos nesse sentido. Né? Tem mais alguma pergunta aí na internet? Algum comentário, alguma coisa? Senão vou partir aqui, temos uma conclusão ainda que eu não li. Sim.
Você associa a EQM com a progestoterapia? Se você poderia fazer correlações?
Correlações tem, mas a EQM, vamos combinar, que é uma experiência patológica, tá, gente? A EQM é porque está lá para o final da DSOMA, o troço, né? Na hora que está tendo EQM, é o último do último das últimas chances, entende? Para poder ajudar a reestruturar. Claro que a pessoa pode ter uma EQM, em que os amparadores aparecem e podem dar uma reestruturada na vida da pessoa. O melhor livro que eu já li a esse respeito é o Saved by the Light, que no Brasil foi traduzido como Salvo pela Luz. Eu li, inclusive, a versão em português. É o melhor livro que eu vi sobre essa questão de EQM. Tá? E com ressalvas. Porque o autor tá, tinha envolvimento bélico, ele não chegou a, pelo menos no livro, fica claro que ele ainda não se conseguiu se... Pelo menos até aquele momento, ele não conseguiu se livrar totalmente do holopensiano bélico. Daniel Brinkley, o nome do autor. Salvo pela Luz. Esse livro tem uma coisa... Tem uma experiência que é impactante. Esse cara era um dos caras militar, bélico, era um assediador intrafísico pesado. Ele admite tudo no livro. Inclusive, ele fazia contrabando de armas para os países da América Central, porque os americanos financiavam aqueles movimentos de contra-revolução, e ele era quem pegava o avião e levava os armamentos lá. Ele lembra que quando ele teve a EQM, ele viu a experiência dele levando o avião com os armamentos para a América Central. Ele começou a sentir na experiência as mortes provocadas por aqueles armamentos que ele levou para a América Central. Vá dormir com isso. Ele sentiu a dor que aquelas armas que ele transportou fizeram com outras pessoas. Vá dormir com uma experiência dessa. Depois que a pessoa passa por uma experiência dessa, muda. Ele mudou. Ainda com algumas coisas, porque eu acho que ele faz, vende aparelho ainda para o Pentágono, alguma coisa nesse sentido, em termos de sobrevivência. Mas ele mudou muita coisa. Mesmo tendo essa pendência que ainda precisa resolver, ao meu ver, precisa resolver, ele mudou muito. Tem um livro, tem um filme, que é o mesmo título, Salvo pela Luz, com Eric Roberts, o irmão da Julia Roberts. Tá? Esse filme é muito bom, mostra exatamente o que ele fez, o que ele pôde mudar, e está tudo ali mostrado. Esse filme a gente usava nas atividades de videoprojeção do IPC. Se bobear, muitos aqui já chegaram a ver esse filme. Agora, o filme é muito bom, pode ver. O livro é melhor. Repito, o título do livro é Salvo pela Luz, do Daniel Brinkley. Teve efeitos terapêuticos óbvios no caso dele. Não dá para negar que não teve efeito terapêutico. Tá? Fala, Jorge.
Vamos para o oposto agora. Na progestoterapia, pela experiência de vocês lá no atendimento, existiu algum relato, alguma possibilidade, ou já fizeram esse link da progestoterapia, da projeção, dentro da progestoterapia, ser uma projeção de mental soma?
Não que eu tivesse tido vivência, nem da parte dos conscientes terapeutas e nem da parte dos evolucientes. Não lembro de nenhuma situação em que o pessoal tenha escrito. O que eu vejo é o seguinte: são experiências de natureza, às vezes, com psicossoma, mas muitas vezes acompanhadas de reflexões mental-somáticas. Agora, a pessoa sair com mental-soma e ter experiência com mental-soma, eu não tive, pelo menos que eu saiba, nenhum dos evolucionistas teve. Tá? Pessoal, estou reestruturando a minha garganta, ela está sendo reestruturada em função de uma faringite que eu peguei há pouco tempo, então, minhas desculpas aí, mas a aguinha está ajudando. Tá? Nós temos 10 minutos ainda, pode perguntar, cara.
Eu tô, já tem algum tempo que eu conheço, né, da consciencioterapia, e há muitos anos atrás eu fiz projecioterapia em Belo Horizonte. Eu queria perguntar, assim, hoje vocês trouxeram esse tema, né, projecioterapia?
É o tema de todos os eventos que estão acontecendo na IC, tá? É o tema, inclusive, da jornada, esse é o tema principal, projecioterapia.
Mas é antigo já, é isso que eu quero,
sim,
meu ponto.
Sim.
Aí eu estava percebendo e pensando aqui, porque hoje vocês trouxeram, assim, me dá a impressão de que é uma menor participação do consciencioterapeuta no processo de atendimento ao evoluciente.
Depende, minha cara, depende. Às vezes você participa mais com a boca fechada.
Mas é nesse sentido que eu estou dizendo, é com a boca fechada mesmo.
Sim, mas aí tudo bem. A participar, aquilo que o Cristóvão estava colocando, que a Glaucia também colocou, de participar de maneira silenciosa. Agora tem uma coisa que me chamou a atenção. Neste último imersão, projeto terápico, nós participamos da energização. Foi o Marco, o Max, o Francisco, não, perdão, o Marco, o Francisco, o Max e eu, por último ali, fechando. Veja bem, todo mundo sabe que eu trabalho com o livro dos credores do grupo kármicos, né? Só falta eu botar na testa um cartaz aqui escrito livro dos credores do grupo kármicos. Estava lá energizando lá as pessoas. Teve uma pessoa que narrou isso depois, que quando eu cheguei perto dela durante o processo de energização, ela começou a lembrar de certas pessoas da vida dela que ajudaram ela, ou com quem ela teve alguma relação, algum contato. Eu não falei nada. Eu não falei da técnica. Mas, no meu holopensene, quer queira ou não, esse troço está marcado. Essa marcação, os amparadores usam. Positiva, tá? Então, veja bem. Então, a pessoa pode... Isso não é só comigo, não, pessoal. Vamos pegar. O consciencioterapeuta, o Nário Takimoto, por exemplo, ele tinha uma situação de autoconsciencioterapia muito forte. Tem uma situação de autoconsciencioterapia muito forte. Mexia muito com isso. Em determinadas épocas, pelo menos isso ficava pelo menos mais claro para mim, quando você chegava perto dele em determinadas situações, o processo de autoconsciencioterapia começava a funcionar meio que automático. Então, ele criou um holopensene autoconsciência terápico e isso ajudava, mesmo que ele não falasse absolutamente nada. Tá? Vamos pegar o exemplo da Hermânia. Okay? A Hermânia estuda a questão de maternagem lúcida, a questão do acolhimento interassistencial e por aí vai. Às vezes, ela não precisa falar nada. Em determinadas situações, isso que já está marcado, como a Glaucia bem lembrou, marcado positivamente, tá, gente? Marcado positivamente em determinadas situações, espontaneamente ajuda. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É para a gente não tomar cuidado para dizer, ah, com certeza, não precisa falar nada, fica lá quietinho, né? Fica lá de bobs, tá? Não precisa fazer nada. Não é bem assim, não. Ele tem que estar com a reciclagem dele em dia, o processo autoconsciencioterápico dele em dia, para que o holopensene dele esteja positivo, até para não dar trabalho para os amparadores, né? Porque é uma vergonha, não trabalha para os amparadores nesse sentido. Então, ele fica positivo numa situação em que o holopensene dele vai contribuir naquela situação. Não sei se eu consegui esclarecer.
Não, conseguiu sim. Mas eu queria ainda complementar, assim, dar a impressão de que poderíamos fazer uma analogia com a TENEPS, né? Seria assim, porque é óbvio, né? A homeostasia do consciencioterapeuta, ela
ela antecede todo esse processo para chegar ali, naquele ponto.
Tanto então, a TENEPS quanto a consciência terapia depende do quê? Da sua rigidez, nossa, né? Da nossa rigidez holopensênica.
Então, mas daí eu estava pensando assim, um atendimento, né? Foi uma analogia que eu fiz, um atendimento como se fosse uma TENEPS, só que é com sim.
Sim. Olha, o ideal, já pegando a pergunta da projeção de mental soma, o ideal é todo mundo estar de mental soma e fazer que nem aquele no capítulo 60 do Projeções da Consciência. Ninguém falou nada, mas todo mundo entendeu tudo, tá? Só que convém, né? A gente não está com esse, né? Não está com esse background. Pode falar, Glaucia, e depois aqui, Hermani.
E eu queria complementar exatamente isso, porque, assim, parece que a gente... Eu não queria deixar essa grafada as coisas, que falar atendimento é ruim. Isso eu queria deixar isso bem claro. É assim, o que nós estamos falando aqui é que talvez, com o tempo, a gente precise falar menos, porque a atuação parapsíquica, ela fique maior. Mas veja bem, cada caso é um caso, e tem casos que você precisa conversar muito mesmo para ampliar a cognição da pessoa no atendimento, para ela ter rapport com a gente, para ela conseguir entender o que a gente está falando, para depois os amparadores conseguirem trabalhar. Então, eu só queria deixar isso claro, porque parece que em algum momento assim, a gente fala demais, a gente precisa. Você, por exemplo, falou assim, eu falo muito. Mas não, às vezes é o importante para aquele evolucente, naquele momento, ouvir algumas coisas, até porque quando ele ouve, ele fala, ele contra-argumenta, e aquilo ajuda da pessoa a processar as informações. Correto. Eu só queria deixar isso assim...
Assino embaixo tudo que você falou, né? O atendimento na OEC não é telepático. Ah. O atendimento na OEC, a gente tem que falar. A gente tem que acolher a pessoa, tem que explicar a consciência terapia, tem que explicar para ela como que funciona a autoconsciência terapia e tem que conversar com ela mesmo, ok? Então é bom deixar isso claro. Obrigado aí pela lembrança, Glaucia. Pode colocar.
Eu ia justamente... Tá ligado? Tá. Eu ia justamente nesse sentido que a Glaucia falou, para complementar. A fala é muito importante para organizar as experiências do ponto de vista parapsíquico, do ponto de vista psicossomático, emocional. Ali ajuda a pessoa a fazer associação de ideias, usar, vamos dizer assim, o discernimento dela para entender uma coisa, comparar com a outra e tirar conclusões. Então, muitas vezes, a fala ajuda o evolucente a chegar numa análise e numa síntese do processo dele. Então, a gente tem que usar cada coisa na sua medida, no seu tempo. Uma coisa não elimina a outra, né? Então, são complementares, né? É a questão da paradidática, eu penso que a gente usa muito também, né? Na hora que a gente ajuda a pessoa a compreender o fenômeno que aconteceu com ela, né? Então, isso aí é ouro. A palavra é ouro, a palavra organiza, né? A palavra vai ajudar o evolucente a usar atributos mentais somáticos dele, juntamente com a nossa explicação ali.
A questão é o equilíbrio do auto, que é dado pelo autodiscernimento do consciência terapeuta, em conjunto com o autodiscernimento da Equipex. Tendo essa condição de você estar em ressonância pensênica com os paraconsciência terapeutas, vai ter a medida certa de falar, a medida certa de calar, a medida certa de escutar e a medida certa de trabalhar com as bioenergias. Então, penso que essa... Porque, às vezes, a gente quer funcionar muito na base de regras e de parâmetros muito fixos. Eu, às vezes, funciono assim. Mas esse não é o mais adequado. A questão do autodiscernimento em conexão com os amparadores é a melhor situação nesse sentido. Porque às vezes já teve atendimento que a gente passou, teve que dar uma aula para o evoluciente, que era o mais importante naquele contexto, dentro daquela situação. Pessoal, falta dois minutos, na verdade, para a gente encerrar aqui. Só vou ler a remissão e depois aí passar aí a palavra para os nossos... não sei se o mediador aqui faz alguma pontuação no final. Então eu já passo a palavra para o Omar. A nossa conclusão. A projeção-terapia é ferramenta importante dentro do contexto da consciência-terapeuticologia, auxiliando os evolucentes nos processos autoconsciência-terápicos e melhorando a qualidade das autopersonalizações, podendo ser decisiva. A ideia do divisor de águas, podendo ser decisiva nas autorremissões conscienciais. Essa condição dos atendimentos projeto-terápicos que a OEC começou a desenvolver agora, Volto a repetir, pode ser um divisor de águas para muitos evolucientes. Penso que essa possibilidade é grande. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa tertúlia matinal e passar a palavra para o Omar aí para fazer as suas considerações e pontuações.
Professor Ivo, excelente aí a tua apresentação. Hoje nós tivemos 21 presentes, 375 acessos simultâneos e 121 espectadores. Tá? E agradecemos a tua excelente apresentação e te convidamos para os próximos, as próximas tertúlias matinais, tanto vocês como a turma da OIC. Ok?
Muito obrigado aí a todos.